A Associação Sindical de Juízes defende penas mais duras para titulares de altos cargos públicos que ocultem a riqueza adquirida durante o período em que estiverem em funções. Os juízes apresentam hoje no Parlamento estas propostas de combate à corrupção que passam por comparar o património declarado dos políticos com os rendimentos que efetivamente acumularam. Se existir um enriquecimento injustificado, João Vasco, as sanções devem ser mais pesadas.
1 a 5 anos de prisão para os políticos e titulares de altos cargos públicos que não declararem rendimentos e ofertas extraordinárias superiores a 33.250 € recebidas durante o exercício de funções e até 3 anos depois de saírem dos cargos. Este é um dos destaques da proposta da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Mas há mais. Outra das novidades passa por obrigar os políticos e os titulares de altos cargos públicos a declararem se prevêem receber rendimentos ou ofertas superiores a 50 salários mínimos nacionais nos 3 anos seguintes ao fim dos seus mandatos. Sem uma norma como esta, detalha a Associação, a proteção do bem jurídico da transparência no exercício do cargo é incompleta. A Associação quer também que nas declarações sejam explicados os motivos que deram ou irão dar origem ao aumento dos rendimentos ou do ativo patrimonial, à redução do passivo ou a vantagens patrimoniais futuras. Desta forma, pretende-se aumentar a proteção do bem jurídico e tornar mais efetiva a possibilidade de fiscalização. No documento a que a Antena 1 teve acesso, os juízes asseguram que as suas propostas não ferem a Constituição e nada têm a ver com as da lei do enriquecimento ilícito.
As leis aprovadas no Parlamento para combater o enriquecimento ilícito não passaram no Tribunal Constitucional por violarem a presunção de inocência e inverterem o ónus da prova. Agora a Associação Sindical de Juízes avança com propostas concretas junto da Assembleia da República para travar atos de corrupção em Portugal. É um tema que vamos aprofundar aqui na Antena 1 já a seguir a este noticiário. Em dia de reunião do Infarmed, é grande a expectativa entre os municípios do país que têm números de Covid-19 acima do limite imposto pelo governo. Por exemplo, em Rio Maior, o número de novos casos é de 340 por 100 mil habitantes nas últimas semanas, quase o triplo do máximo de 120 casos de contágio, para que as autarquias possam continuar o caminho do desconfinamento. O presidente da Câmara de Rio Maior espera que não seja necessário dar um passo atrás. Felipe Santana Dias diz à Antena 1 que têm sido realizadas mais ações de testagem e fiscalização, mas que isso ainda não se traduz em menos casos de infecção por Covid-19.
Temos cerca de 43 casos ativos e o rácio nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, neste momento, serão à volta de 340, 343, o que nos coloca ainda numa situação preocupante. Portanto, a minha esperança é efetivamente que não agravemos medidas, ou seja, que não voltemos a confinar, não andemos para trás, mas sim, como pior alternativa, que não avancemos no plano de desconfinamento e que nos mantenhamos nesta fase. Portanto, será mais ou menos neste momento e, infelizmente, a expectativa que tenha aquilo que venha a acontecer.
O presidente da Câmara de Rio Maior refere que um eventual retrocesso no plano de desconfinamento teria um impacto negativo na imagem do concelho, também com consequências a nível económico. Isto em dia de reunião entre peritos na área da saúde pública e líderes políticos na sede do Infarmed para fazer o retrato da situação de epidemia em Portugal. Também na lista vermelha de maior incidência de Covid-19 está o Conselho do Alandroal, no Alentejo. Nesta altura tem apenas 4 casos ativos, por isso o presidente da Câmara acredita que o Conselho vai sair do mapa de risco. João Grilo também defende alterações à fórmula de cálculo dos municípios onde o contágio é mais provável.
A nossa expectativa é que o Conselho saia desta lista por 2 razões. Em primeiro lugar, pela evolução positiva do surto e também pelo facto de como os casos que surgiram nos últimos 14 dias é que servem para fazer a contagem. Esperamos que não haja este critério único para os concelhos de baixa densidade, de maneira a não nos colocar em situação de confinamento sempre que há um pequeno número de casos, como é aqui aquilo que está a acontecer.
O autarca do Alandroal avisa que um eventual travão no plano de desconfinamento teria um grande impacto, sobretudo no setor da restauração. O Presidente da República vai hoje ouvir os partidos políticos para abordar a renovação do estado de emergência até ao final de abril. Quem lucrou com a pandemia tem agora de contribuir para a redução das desigualdades. António Guterres pede aos governos que criem novos impostos para taxar os milionários, depois de um aumento exponencial das maiores fortunas do mundo durante o ano passado, isto apesar da crise económica que tem abalado o planeta.
We must make sure funds go where they are needed most.
Temos de ter a certeza que os fundos vão para onde são necessários. Houve um aumento de 5 bilhões de dólares na fortuna dos mais ricos do mundo no ano passado. Peço aos governos que pensem num imposto de solidariedade ou sobre a riqueza para os que lucraram durante a pandemia para reduzir as desigualdades.
O apelo do secretário-geral das Nações Unidas para que os mais ricos apoiem os mais pobres neste momento complicado para as economias. Está confirmado, a variante britânica do novo coronavírus é mais contagiosa. Estudos publicados na revista científica Lancet encontraram uma carga viral mais elevada nas pessoas infectadas com esta estirpe. No entanto, os cientistas também descobriram, Virgílio Luís Silva, que a variante britânica não aumenta a gravidade da doença.
Os investigadores compararam pessoas com e sem carga viral, com incidência na B117, a variante britânica do coronavírus, e as declarações de utilizadores de uma aplicação de estudo do Covid-19, e nos dois casos não encontraram nenhuma associação entre a variante e o aumento da gravidade da doença, mas os sintomas persistem mais tempo. O estudo publicado no The Lancet Infectious Diseases usa dados de sequenciação do genoma completo do vírus, gerados em tempo real, mas com uma amostra pequena de 341 pessoas, e conclui que os pacientes infectados tendem a ser mais jovens.
São estas as características da variante britânica do SARS-CoV-2, a mais comum em Portugal. Propaga-se mais facilmente, mas não é mais severa para o organismo das pessoas infectadas. Um choque entre duas embarcações fez ontem um morto e um ferido junto à costa Algarvia. O acidente aconteceu perto de Faro, por volta das 9 da noite. O comandante da Autoridade Marítima, Rocha Pacheco, explicou à Antena 1 as circunstâncias desta colisão.
Duas pequenas embarcações chocaram quando navegavam num dos canais da Ria de Faro, tendo resultado um cadáver e um ferido com uma perna partida. Eram duas pequenas embarcações de recreio, de boca aberta, embarcações com cerca de 4 metros de comprimento.
As causas do acidente entre estas duas embarcações em Faro vão agora ser investigadas. O Japão já tinha ameaçado, agora vai mesmo despejar no oceano a água da central nuclear de Fukushima. A operação é controversa, já está a motivar fortes críticas de ambientalistas, do governo chinês e também das associações de pescadores da região, que temem impactos na atividade económica. Tudo por causa, Pedro Guilherme, dos elementos radioativos presentes na água que vai ser libertada no Pacífico.
São vários anos a voltar a ganhar a confiança dos consumidores de peixe atirados à água. Os pescadores da região de Fukushima não se conformam com a decisão do governo japonês. Já a Greenpeace do Japão, assim que soube desta decisão, tratou de acusar o governo nipónico de desrespeitar os direitos humanos e os interesses das populações locais. A China também não acompanha Tóquio. O gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim fala numa decisão irresponsável da parte das autoridades japonesas. A medida serve para resolver a acumulação de água radioativa, um dos problemas mais urgentes no processo de desativação da central elétrica de Fukushima, danificada pelo terremoto e tsunami de 2011. Governo e Agência Internacional de Energia Atómica garantem que a água armazenada na central nuclear de Fukushima foi tratada para remover a maior parte dos elementos radioativos e asseguram que os níveis de trítio libertados no mar ficarão abaixo das normas sanitárias. O trítio, que é um elemento que sobra mesmo depois do tratamento das águas.
A central de Fukushima tem nesta altura mais de 1 milhão de toneladas de água tratada armazenada, mas a capacidade está a chegar ao fim. Os especialistas esperam que o armazenamento se esgote no outono do próximo ano. Vai ser ampliado o laboratório onde trabalha a cientista portuguesa Elvira Fortunato. Já foi iniciada a obra de construção de um novo edifício que vai ligar os dois já existentes no Monte da Caparica, em Almada, no campus da Universidade Nova de Lisboa. O Centro de Investigação de Materiais vai dispor de tecnologia de ponta. Neste laboratório, a cientista Elvira Fortunato, vencedora do Prémio Pessoa, vai fabricar materiais à escala nanométrica com aplicação na indústria automóvel, aeroespacial, farmacêutica e também na eletrónica. A menos de uma semana da reabertura das salas de espetáculos, há um teatro que já tem motivos para festejar. O Dona Maria II celebra hoje 175 anos de história. Ainda sem possibilidade de receber público, este Teatro Nacional tem uma semana com programação gratuita através da internet. O repórter Daniel Bell passou uma manhã nos bastidores do Dona Maria à conversa com os funcionários que anseiam pelo regresso dos espectadores.
Cláudia Belchior lidera a administração do Dona Maria desde 2016. Nunca pensou que passaria tanto tempo com as portas do teatro fechadas, com o público longe. Fez-se um esforço para encurtar distâncias através da internet, mas não é, nem nunca será, a mesma coisa.
Sim, quer dizer, é impossível não pensarmos nisto, até porque o aniversário do teatro vai ser, infelizmente, todo celebrado de forma digital. É uma data que nós assinalamos com muito júbilo, com muito contentamento, mas ao mesmo tempo com uma tristeza de não estarmos juntos. Porque o teatro, por muito bom que seja o digital não substitui aquilo que é fazer teatro. Sentirmos as pessoas, os próprios dos atores, sentirem a reação, a respiração do outro, do público. Portanto, o teatro não faz sentido só digitalmente, de todo.
Uma casa quase vazia, ansiosa por voltar a receber os seus moradores. O público, que praticamente já esgotou as apresentações das peças que sobem ao palco a partir de 19 de abril. Até lá, é esperar que as estatísticas da pandemia não estraguem estes planos e não tirem ao Dona Maria II a prenda dos 175 anos que o teatro mais quer receber. Do lado deles, está tudo pronto.
Este é um excerto de uma reportagem mais alargada no Teatro Nacional Dona Maria II, uma espécie de visita guiada à instituição que hoje celebra 175 anos, uma visita guiada conduzida pelo jornalista Daniel Belo, um trabalho para ouvir aqui na emissão da Antena 1 depois das notícias das 10 da manhã.